Olá, boa noite a todos. Que bom que vocês estão aqui. Você que está aqui, muito bem-vindo a essa casa. Você que está aí na transmissão, que Deus abençoe a sua vida. Nesse momento que você está assistindo, ou quando você estiver assistindo, que Deus possa te abençoar ricamente. Abra a sua Bíblia aí, no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do 36. É o texto que tem nos acompanhado nesses últimos encontros aqui. Ok, todos aí? Mateus 26, a partir do 36. Diz assim: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. E no pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração. Para nós é bênção termos ela para ler. Vamos orar. Deus e Pai, essa palavra é do Senhor e o desejo do nosso coração que mais uma vez o Senhor, que é o dono dela, possa ter livre acesso à nossa mente, às nossas emoções. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de absorver as verdades espirituais contidas nessa palavra. Tem misericórdia de mim, que vou expor agora esse texto, que o Senhor se compadeça mesmo de todos nós aqui. Em nome de Jesus, amém. A gente tem conversado aqui esses últimos encontros e aprendido a oração do Getsêmani, a oração naquela noite mais escura da alma de Jesus, à sombra da cruz. A gente já aprendeu, por exemplo, as três dimensões práticas da oração, né? Que é a dimensão comunitária, a dimensão compartilhada e a dimensão solitária. Ou seja, nós precisamos de uma comunidade para nós vivenciarmos uma oração mais ampliada, precisamos de um grupo que nos suporte em oração, aqueles que nós vamos dividir as nossas cargas, e nós precisamos daquele tempo sozinho com Deus, no quarto, para que a gente possa crescer, a oração solitária. Nós já vimos também e aprendendo com o olhar de Jesus, né? Jesus, ele olhou naquela situação ali para as circunstâncias, ele olhou para o coração dele, ele olhou para a alma dele, ele olhou para o Pai. Então ele não negou as circunstâncias, ele encontrou no coração dele a identidade de filho, ele não negou as suas emoções quando ele estava com temor, e ele levou tudo isso diante do Pai, o local para onde ou quem tinha autoridade para socorrer. E aí nós aprendemos que o verdadeiro socorro viria mesmo do Pai. A identidade de filho estava sendo firmada naqueles momentos nebulosos. Na semana passada, nós olhamos então para dentro da oração de Jesus. A gente caminhou para dentro da cebola e nós percebemos que Jesus, apesar de fazer uma oração repetida, ele foi fazendo um movimento cada vez mais profundo em todas essas etapas. Apesar de ser uma oração que se repetia, era uma oração que ela produzia força nas emoções de Jesus. Algo acontecia, algo estava acontecendo com Jesus, mesmo usando as mesmas palavras. O coração do filho estava sendo aquecido pela vontade do Pai. E aí Jesus ele ora intensamente para que nada da vontade do Pai ficasse de fora. Então, essa é o aprendizado da oração persistente. Aquela que ocupa a minha atenção e eu preciso ir me aprofundando nela, como Jesus fez, para que a vontade plena de Deus seja cumprida. Por isso que Jesus orou: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E nós falamos na semana passada que essa é a oração cristã. Eu oro para que a minha vontade não seja feita. Diferentemente da oração pagã, que eu vou para a divindade para que a minha vontade seja feita. Parece um contrassenso, mas a maturidade da oração persistente é: Senhor, não faça a minha vontade. Estou com muita vontade aqui. Estou expressando ao Senhor, mas não faça a minha vontade. Faça a tua vontade na minha vida. Então, essa é a loucura da oração cristã matura. Entendemos a vontade. Qual vontade? Aquela que é boa, que é perfeita, que é agradável, que é a vontade de Deus. Bem, como já lemos, hoje ainda vamos olhar o movimento do Getsêmani. A gente vai olhar então o que estava acontecendo com os discípulos de Jesus. Então existe, além da oração de Jesus, existem outros movimentos de oração aqui acontecendo. E a gente já leu o texto, e eu queria então destacar que estava acontecendo dois movimentos de oração, a de Jesus e os dos discípulos. E o contraste é inevitável. É até constrangedor a cada momento que esses dois movimentos se encontram. Jesus orando cada vez mais intensamente e os discípulos dormindo cada vez mais intensamente. É algo assustador. Jesus ele persiste na oração, como a gente viu na semana passada, cada vez mais profunda, e os discípulos vão se aprofundando cada vez mais num sono, ou seja, indicando uma ausência de despertamento sobre o que estava acontecendo. Eles não estavam atentos à realidade. Lembram das quatro direções do olhar de Jesus que nós acabamos de comentar? Uma delas é que Jesus estava atento ao que estava acontecendo. E apesar de Jesus ter comunicado isso para os seus discípulos, eles estavam dispersos quanto àquela realidade. E eles estavam então sendo vencidos pelo cansaço da carne e estavam ali simplesmente adormecidos. O verso 40, olha aí na sua Bíblia, o verso 40 diz assim: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou Jesus a quem? A Pedro. Apesar de que ele diz vocês no plural, ele pergunta a Pedro. E eu fiquei pensando, por que que Jesus se dirige a Pedro? Sendo que os outros dois que estavam ali também eram igualmente próximos dele. Tanto Tiago como João. E apesar de ele ensinar a todos ali, o ensino era para todos, ele direciona especialmente a Pedro. E eu entendo que o contexto do texto, o que vem antes e o que vem depois, para mim é uma chave interpretativa porque que Pedro aqui é a pessoa a quem Jesus dirige essa conversa. E aí eu quero ler com você. Mantenha a Bíblia aberta hoje, porque a gente vai usar o texto. Se você ler um pouquinho antes aí, Mateus 26, a partir do 31, você conhece bastante esse texto, você vai ver que lá no Getsêmani, em sono profundo, Jesus já tinha avisado a todos, especialmente a Pedro. A partir do versículo 31, diz assim: então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Olha o contexto aí. Olha a confiança desse moço. E se você continuar lendo o texto, você vai chegar no Getsêmani. Tendo Jesus falado isso, levou seus discípulos ao Getsêmani. Então era aquela mesma noite que ele falou: Pedro, você ainda vai me abandonar. Antes que o galo cante na próxima manhã, essa noite você ainda vai me negar. Amados, Pedro estava completamente enganado. Mas profundamente enganado. Como a gente se engana, né? Com as nossas certezas, as nossas convicções. E os demais também estavam enganados, porque o texto fala que todos os outros disseram o mesmo. Não sei se por vergonha, ou sei lá, não sei dizer, mas todos disseram isso. Mas especialmente Pedro. E o que é mais interessante, você vai botar um dedão aí, nesse, você está com a Bíblia e papel, e você que está no aplicativo, depois você volta aí. Lucas traz uma informação muito interessante quando ele narra esse mesmo acontecimento. E eu quero ler com você então Lucas capítulo 22, a partir do 31. A gente acabou de ver que como que Jesus avisa a todos que ia acontecer, Pedro se manifesta, Jesus dá um alerta especial para Pedro. E Lucas 22, 31, ele diz assim, acharam aí? É o mesmo contexto. Espera só um pouquinho. Isso. Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje três vezes, você negará quem me conhece. Repara o início do texto. Jesus diz para Simão, que é Pedro, duas vezes: Simão, Simão, ou seja, fica atento, Simão. O que Jesus falou aí? Jesus falou que numa dimensão espiritual, o inimigo das almas, Satanás, tinha pedido para peneirar quem? Todos os discípulos. Todos. Mas ele chama a atenção de Simão, eu orei por você, Simão, para que quando vier a peneira, a sua fé não caia. Jesus conhecia o coração de Simão. E é interessante isso, porque Pedro, então, uma confiança, ele vai dizer: de maneira alguma, eu estou pronto para ir até para a morte. Poucas horas depois, Pedro viu que ele não estava pronto nem para orar por uma hora. Ele não conseguiu acompanhar Jesus nem uma hora em oração. Quem é que vai acompanhar para a prisão ou morte alguém que não consegue nem sentar para orar? Pedro não deu crédito, na verdade, às palavras do mestre. Ele não levou a sério o que Jesus estava dizendo, um alerta, pois ele se via muito confiante no que ele percebia das suas motivações. Eu não estou enganado, eu acho que Pedro tinha boas motivações. Ele tinha sim, ele tinha experiências boas com Jesus. Olhando para o coração dele, de fato, a motivação dele não era de negar Jesus, pelo contrário. Mas ele estava muito confiante nessas emoções e ele não deu crédito ao alerta do mestre. E que o mestre dirigiu-se a ele, Simão. Então Pedro não julgou ser necessário aquele alerta de Jesus e ele se julgou preparado. Eu estou pronto. E eu fiquei pensando que o mesmo acontece com a nossa, conosco, né? Com a nossa autoconfiança. A nossa autoconfiança nos deixa surdo de ouvirmos a palavra do Senhor, de ouvirmos o sussurrar do Espírito Santo. Algum tempo atrás nós lemos sobre isso, que o Espírito Santo ele fala ao nosso coração, até com gemidos não expressáveis. Alguém falou assim, como é que esse é esse gemido do Espírito Santo? Eu não sei, porque a Bíblia fala que eles são inexprimíveis, então ninguém sabe o que é, é algo inexprimível, então não tem expressão. Então, quando a gente está na autoconfiança, até o sussurrar no nosso íntimo é abafado pela autoconfiança, nos deixa surdo de ouvir a palavra do alto, né? Então a gente percebe que Pedro estava nessa armadilha. Mas se você observar o verso, voltando para o texto original, aí vem um complemento do alerta de Jesus, quando ele diz assim, poxa, vocês não oraram comigo, né? Nem uma hora. O verso 41 diz assim, voltou para o texto aí, vigiem, orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus aqui está complementando o grande equívoco, que era eles não conseguirem estar orando naquele momento. É um alerta para superar o quê? Ele traz a informação, e a informação que ele traz é a tentação. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. E se você lembrar o que Lucas escreveu, ele já tinha dito lá, Simão, ó, há uma peneira aí preparada que o inimigo quer pegar vocês. A tentação, amados, ela estava à porta e os discípulos estavam dormindo. Na Bíblia Discipulado, alguns de vocês têm aqui, lá atrás um comentário interessante, que diz assim, que se Pedro tivesse entendido que aquela noite era a noite que Jesus falou, olha Pedro, esta noite, se eu tivesse entendido que aquela noite estava encaminhando o que seria a maior prova na vida dele, possivelmente ele teria reagido diferente, possivelmente ele iria se agarrar à oração do que na sua força. Mas não foi por falta de aviso. E quem avisou foi um cara bom, chamado Jesus Cristo. Esse avisou o que ia acontecer. Amados, e quando você olha para a história, dali para frente, saiu do Getsêmani, Jesus já sai preso. Tem alguém ali que já vai atacar a orelha de mal, né? Pedro. Possivelmente, não sei, mas alguém já agiu na força do braço ali. Você vai ver que os dias para frente que vão suceder esse episódio aqui do orem, vigiem, seriam ainda muito mais dolorosos para os discípulos. Seriam muito pesados para todos eles e para Pedro principalmente, porque Pedro vai entrar numa enrascada total aí. Porque eles vão ver a prisão de Jesus, eles vão acompanhar a violência contra Jesus, que vai até a crucificação, e porque eles não estavam atentos em oração, eles vão acompanhar isso na força da carne, Eles vão acompanhar os momentos mais preciosos de Jesus ali no Calvário com a capacidade interpretativa da carne. E eles então vão sofrer muito por causa disso, porque eles não vão ter o discernimento espiritual de que tudo aquilo que Jesus já tinha falado. Inclusive falou assim: olha, eu vou adiante de vocês, depois que eu ressuscitar eu vou lá para a Galiléia. Se eu e Pedro estivéssemos ali, se nós estivéssemos alimentados espiritualmente, Pedro ia falar assim: rapaz, vamos lá para a Galiléia, Jesus vai estar lá daqui uns dias. Todos eles fogem. E aí a gente vê que eles, sem a força do discernimento espiritual, eles vão na força da carne. Isso serve para mim e para você. Serve para mim e para você. E nós muitas vezes discernimos as coisas de forma errada, porque nós estamos discernindo apenas na nossa capacidade. Pedro olhou e falou assim: eu nunca vou te trair. Era a capacidade que ele tinha. Eu nunca vou te abandonar. Eu estou pronto. E ele não estava, mas ele achava que estava. Então, quando nós perdemos a capacidade espiritual de discernir as coisas, a gente vai agir conforme as nossas forças. E a força da carne, ela é falível. Principalmente no momento de espiritualidade. Vigiar e orar nos remete, então, às nossas limitações. É para nós vigiar e orar. Quanto mais eu estiver consciente das minhas fragilidades, mais estarei à busca, aberto para buscar ajuda. Assim que deve ser. E aí, cabe a mim e a você identificar o que Pedro não percebeu. Quais são as áreas que somos mais tentados? Jesus estava preparando os seus discípulos para uma noite que viria forte tentação, inclusive para ele. Isso serve para nós. Nós precisamos identificar quais são as áreas onde a tentação é mais forte para nós, contra nós. E nós devemos então criar estratégias preventivas que Jesus nos ensinou nesse texto ao longo desses dias. E aí eu quero lembrar alguma ajuda preventiva para nós, que nos ajuda. É aquele grupo, lembra que Jesus nos ensina a ter um grupo, companheiros, parceiros de oração, pessoas que vão interceder por nós, junto de nós, pessoas que vão saber das minhas, meus enfrentamentos, pessoas que vão interceder naquele momento onde eu mais preciso, e eu também vou ajudá-los. O grupo, ele é fundamental para que a gente experimente o vigiar e orar de uma forma mais profunda. Lembra das três dimensões? Estou resgatando uma das dimensões. E você vai lembrar pela história que o grupo, mais à frente, é o grupo que vai ser fundamental no resgate de Pedro. Lá em João 21, quando Pedro, desanimado com a vida, não entendeu nada que estava acontecendo, ele chega: sabe a coisa? Eu estou indo pescar, estou voltando à minha vida de pescador. Aí o texto é muito claro, os discípulos olharam um para o outro ali, falou: vamos com ele, vamos ajudar no resgate desse moço. Amados, nós precisamos criar estratégias de termos parceiros que nos ajuda a vigiar e orar. Porque a gente tem aprendido aqui que a jornada cristã, ela nunca deve ser isolada. Sem parceiros de fé, sem uma comunidade onde presto contas, eu vou naufragar muito mais rápido. Ou a tendência é que eu não consiga. Eu não posso ter uma vida alienada, sem discernimento da realidade. Lembra? Jesus olhou para as circunstâncias e ele fez a leitura correta das circunstâncias. Eu não posso ter uma vida alienada, onde tudo, às vezes, é espiritualizado. Já viu? Tudo é Deus ou diabo, Deus ou diabo. É Deus que mandou, é o diabo que tirou. Às vezes há uma certa alienação do cristão diante da realidade. Parece que foge a razão. E a gente precisa entender que a vida cristã não é chamada para uma alienação. É chamada para você olhar a realidade, discernindo as coisas, e você entrar na realidade e não negá-la. Então a vida cristã não pode ser isolada, não pode ser alienada. Uma vida cristã não pode ser automatizada. O que eu quero dizer com isso? Limitada à rotina dos eventos, por exemplo, dos ajuntamentos do templo, aquela rotina, né, das orações apressadas, rotineiras do dia a dia. Amados, a vida cristã não pode ter a baixa leitura reflexiva e aplicativa. Então, se é uma vida cristã automatizada, onde eu nunca faço uma profundidade nas minhas experiências diárias com o Senhor Jesus, eu estou correndo sério risco de que a força da carne vai ser muito maior do que a visão, a capacidade espiritual diante das circunstâncias. Então, a vida cristã nunca deve ser isolada, nunca deve ser alienada, nunca deve ser automatizada. E ela nunca deve ser autônoma. Em que sentido? Do eu me basto, estou pronto. Ah, eles podem te abandonar, Senhor, mas eu não. Eu me basto, eu tenho o bastante. Aquela ideia de se sentir cheio do saber, das coisas, da experiência, da vivência, que se fecha para as novas experiências com o Senhor. Pedro estava perdendo isso. E quase se perdeu. Então, amados, a gente tem aprendido com vigiar e orar dessa noite, a caminharmos nunca de forma isolada, nunca de forma alienada. Cara, a realidade é essa aí. Deus não te chamou para fuga. Automatizada, nunca a vida robotizada, sabe? E nunca autônoma no sentido que eu me basto. O alerta do vigiar e orar. E a gente vê que Pedro sofreu profundamente pelo seu cochilo espiritual. Como foi difícil para ele. Uma criada, que naquela época não tinha autoridade nenhuma, fez Pedro calar a boca e negar Jesus. Um galo precisou cantar para esse moço cair em si. Amados, sabemos que ele quase naufragou na sua fé e ele quase voltou a pescar. Foi pouco. Por isso que Jesus falou: Pedro, eu orei para que a sua fé não desfalecesse. Quase. Chegou na UTI. Mas louvado seja Deus, você sabe da história. Pedro, ele venceu as pressões das tentações, das suas tentações. E Pedro se tornou um grande, né, baluarte aí da fé cristã. E eu quero ler o que Pedro escreveu mais velho. Vê se você não consegue concordar comigo que ele lembrou disso tudo. 1 Pedro, lá na carta no final, capítulo 5, a partir do 8. Você imaginar que esse Pedro saiu do canto do galo, saiu ali daquela pressão. Você já conhece algumas coisas de Pedro no livro de Atos. E Pedro então escreve essa carta à igreja. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 8, diz assim. Olha como é que ele começa. Sejam sóbrios e vigiem. Ele aprendeu. O diabo, aquele que queria me peneirar o tempo todo, pois é, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo, que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha como é que Pedro valorizou cada detalhe. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Jesus Cristo, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerce. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Olha como é que esse moço aprendeu. Então, mesmo quando você passar um problema muito severo, isso em Jesus, se você passar isso em Jesus, com os irmãos da fé, você aprender isso, você vai fortificar você. Que o Eterno nos dê a sobriedade vigilante e a devoção na vida de oração. Que possamos ser daqueles que conseguem vigiar, nem que seja uma hora. E que Deus nos levante e a misericórdia da gente. Amém?
Amém.
Assim seja. Você que está em casa aí, que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra possa frutificar também a vocês. Nós iremos desligar esse celular agora e vamos conversar um pouquinho sobre o texto. Vamos orar aqui. Que você também faça isso em nome do Senhor Jesus e até o próximo encontro.